Fala agora com Júlio Gonçalo. Fala agora. Fala agora com Júlio Gonçalo. Fala agora. Fala agora com Júlio Gonçalo. Fala agora. Fala agora com João Nuno Gonçalo.
Macabliqueiros, vá bem. Bem-vindos a mais um episódio de Fala Agora. Episódio Anderson Luiz de Souza. Também conhecido como Deco. Maior português de São Bernardo do Campo, São Paulo. Estou-vos a falar de uma sexta-feira, como já é habitual, né, galera? E, pá, mais uma semaninha de estúdio e de trabalho, não é verdade? Uma semaninha um bocado em baixo, para ser sincero, fui-me um bocado abaixo, não sei, acho que é do estudo, é o síndrome meio de agosto, sabem, aquele síndrome das férias estão a acabar, só que tipo, eu não tive férias, então acho que por causa disso fui mais abaixo, não sei. Pá, o pessoal também não tem mandado muitas nudes, tem mandado perguntas, mas não tem mandado muitas nudes, o que também pode justificar, desde já agradecer a todas as pessoas que mandam perguntas, e torno este podcast mais interessante do que se fosse só esse, senão, tipo, se fosse só esse, a gente só falava de André Ventura, que às vezes é o que parece. Mas pronto, como é que foi a minha semana? Que é o que vocês querem saber? Malta, estive na presença, quem segue o meu Twitter sabe, mas estive na presença do Dr. Chicão. Vi pessoalmente o Dr. Chicão no Parque Atlântico a almoçar mais a sua fama. Portanto, duas análises. Fama do Dr. Chicão. É um bom partido. O CDS pode não ser um bom partido, mas a fama do Dr. Chicão é um ótimo partido. Segunda coisa, deve ter sido muito desconfortável para o Dr. Chicão, líder do CDS, estar num centro comercial, rodeado da plebe, né? e mesmo assim ser a segunda pessoa mais importante da sala, ou mais famosa da sala. Deve ser extremamente revoltante, mas pronto, pá, é lidar, irmão, é lidar. Eu não tenho culpa, o sucesso acompanha-me e pá, Dr. Chicão é assim. Às vezes somos o número 2 da sala e temos de saber viver com isso, mas para a frente é que é caminho. Mais cena desta semana, pá, o vídeo do Bolsonaro é muito bom. Não sei se estão aí a par, mas foi para a internet um vídeo do Bolsonaro, foi uma terriola qualquer, se calhar até foi a São Bernardo do Campo, não sei. Inaugurar ali uma fábrica termoelétrica ou uma cena assim. Pá, e lá, enquanto estava a cumprimentar, né, os seus súbditos, os seus eleitores, decidiu fazer o que qualquer populista gosta de fazer, que é mostrar empatia com o povo. Então o que é que decidiu fazer? Pegar numa criança ao colo, à laia de Rafiki, a pegar no Simba. Problema. Não era uma criança. Era um anão. Man, e a cara do anão? O anão estava excitadíssimo. Eu estou no colo do Bolsonaro, caralho. Estou no colo do Bolsonaro, velho, filho da puta. E a fazer tipo... Aquele sinal das mãos, tipo portanto, o polegar e o mindinho, tipo telefone, assim. Tipo barulho, né? E depois houve duas ou três pessoas ao lado a dizer: oi, oi, isso aí não é uma criança. Isso não é uma criança. E depois ele basicamente atirou o anão para o meio do chão e desaparece. Mas já, está viral. Está a virar lá aí na net, portanto, Bolsonaro bem, Bolsonaro muito bem. Isto é uma lição de populismo 2.0. Já nem com... é com anões, pá, que se foda. Tipo, é uma criança, é tudo suficiente também. Vamos aí uma perguntinha já, que é para Joana. Touradas na Ilha Terceira. Tum, tum, tum. Malta, vamos aqui fazer só um pequeno à parte, que é... Eu nem vou discutir se deve ou não se deve fazer touradas, porque acho que isso é um tema para outro podcast. Sobre os direitos de animais, se é tortura, ou se é cultura, ou se é arte, ou se é massacre, tipo, isso é outra discussão. Agora, cancelam os bares e discotecas cá por causa de um surto que, pelos vistos, deu 4 vítimas, ou 4 infectados. Mas cancelaram tudo. Um surto, não sei o quê, cancelaram tudo. Não se fazem ralis com pessoas porque não estão reunidas as condições. Não há públicos nos estádios de futebol porque não estão reunidas as condições. Não se fazem espetáculos com as normas da DGS porque o Covid ataca a cultura, mas depois há touradas. E é tudo a molho e fendês. Ou seja, será que isto quer dizer que a tourada não é cultura? Não sei. Não sei. Estou só a lançar para o ar. Agora, o que acho que é. Pá, pelo que eu percebi, estive a ver. Basicamente, eles tinham aquela tourada, organizaram aquela tourada, né? Porque eleições e está aí votos, é preciso votos ali na terceira, que a terceira também dá muitos votos. E o Dr. Tiaguinho, que é o secretário-geral da Saúde, não, diretor-regional da Saúde, e está a concorrer nas listas do PS e se calhar quer ir para secretário ou alguma coisa mais. Pronto, aquilo é a ilha dele, de repente pode-se fazer touradas. Não se pode fazer mais festa em lado nenhum, mas pode-se fazer touradas. Pronto, mas acho que pelo que eu percebi ali, eles organizaram a tourada com, pá, limite de pessoas. Ou seja, só podiam ir, pá, X de lotação, que acho que naquele caso era 2 mil pessoas. Problema. Para começar, né? Aglomerado de pessoas gigante à porta da arena. Segundo problema. Essas 2 mil pessoas tinham de estar com máscara e afastadas, distanciadas 2 metros de seguro, 2 metros de. Pronto, 2 metros uns dos outros. Que é isso que acontece, por exemplo, nos teatros ou nos concertos lá no continente. O que é acontecer cá? O pessoal, tipo, devia estar frio, né? Porque estamos em agosto, então aí faz bué frio em agosto, toda a gente sabe. Então o pessoal juntou-se tudo de um lado da bancada, ou seja, tu tinhas 2 mil pessoas concentradas no lado da bancada e outra metade da arena vazia. Ou seja, não servia de nada essa. Pronto, essas normas. E depois o pessoal todo indignado nas redes sociais, a postar fotos, a dizer que é uma pouca vergonha e não sei o quê. Eu percebo a indignação, mas eu acho que o problema aqui não é haver touradas. O problema é haver touradas, mas o resto está tudo fechado. Porque aqui, lá está, é a incongruência que os nossos políticos já nos vêm acostumando. E depois as pessoas, ah, não sei o quê, mas os bares e não sei o quê, temos de nos proteger. Não é? Porque é sempre essa coisa. O Covid está controlado. Cá está controlado, né? Mas as pessoas já querem medidas como se não tivesse. Que é para precaver. Então o que eu digo? Vamos nos fechar em cerco sanitário durante 2 anos. E daqui a 2 anos a gente vê. Quem sobreviver esses 2 anos fechado em casa com a economia completamente destruída, pronto, a gente amanha-se com esses que sobrarem. Mas pronto, isto é mais uma prova que neste momento as decisões são meramente políticas. Já não tem nada a ver com saúde pública. E que a política nos Açores é decidida com os comentários no Açores Global, no Facebook. No Facebook. Ai, esse grupo democrático onde o futuro dos Açores e dos açorianos é decidido. Enfim, vamos a mais uma pergunta que é para não me irritar. Pronto, isto acaba também por responder à pergunta da semana passada se o que é que achava da Night ter sido cancelada. Uma parvície, né? Porque já se percebeu que esse surto. Para começar, o surto. Que se tanto falou, nem aconteceu na noite. Aconteceu num churrasco em Vila Franca do Campo entre amigos. E como aconteceu num churrasco em Vila Franca entre amigos, fechou-se os bares e as discotecas tudo de 5 ilhas. Pronto, foi esta a lógica deles. Porque o Covid é mais à noite. Pronto. Ok, vamos prosseguir. Pergunta. Palhaços. Pergunta de Gonçalo. Prognóstico da final da Champions. Portanto, eu estou-vos a gravar aqui numa sexta-feira às 10 para as 7. Portanto, nem Liga Europa ainda, né? Portanto, Liga Europa é daqui a nada. Champions é no domingo. Já agora, Liga Europa, acho que ganha o Inter. Champions. Não só acho, como gostava mesmo que ganhasse o Bayern. E porquê? Porque o Bayern é a minha equipa preferida do estrangeiro. Portanto, temos, né, Santa Clara e Benfica, ali taco a taco. Depois, fora de portas, Bayern Munique. Ou como eles dizem na Alemanha, ou na Baviera, Bayern München, Jaja Gnall. Tenho uma história muito gira com o Bayern. Primeira e única vez que fui à Alemanha foi em 2013. Fui pá, ali à Baviera, assim, um intercâmbio musical. E fiquei em casa, dormi em casa de uma família que eram todos fervorosos adeptos do Bayern. E enquanto lá estive, cheguei a ver um jogo da Champions. O Bayern, que nesse ano viria a ganhar a Champions, em 2013. E pá, eu houve lá num dia nesse intercâmbio que queriam visitar uma aldeia típica da Baviera, tipo, bullshit. Pá, e perguntei a essa família, tipo, olha, não dá para irmos, tipo, ver o estádio do Bayern? E eles, tipo, vou ligar eu ao vosso professor e, tipo, vou-te pedir dispensa. E então, os gajos pediram-me dispensa, foram comigo ver o estádio do Bayern, ofereceram-me a entrada, tipo, visita guiada ao estádio, visita à loja, e ainda comprei na altura uma camisola do Bayern com o Schweinsteiger. Foi das minhas primeiras camisolas, assim, tipo, da coleção. Porque, faço coleção. Ah, já falei disto no episódio passado. Fuck! Portanto, Bayern, mia san mia, suba Bayern. Espero que ganhe e acho mesmo que vai ganhar porque estão a jogar, tipo, estão a jogar muito. E acho mesmo que o PSG, pá, tem ótimos jogadores, merece chegar à final, mas acho que não tem hipóteses com o Bayern. Próxima pergunta. Paulinho, o que achas da vinda do Cavani? É, o Cavani já chegou. Será que já chegou? Cavani, peraí. Twitter, porque o Twitter sabe essas merdas. Cavani está nas trendings. Oi, será? Ah, já, ok. Cavani confirmado, segunda página Orgulho Benfiquista, há 2 semanas. Portanto, o Cavani foi confirmado há 2 semanas pela página Orgulho Benfiquista. É, porque, né, parece que o Cavani é como a vacina, né? Ei, pá, alguém disse isto. Já, alguém disse isto. O Cavani é, eu não sei quem foi que disse isto, eu vi isto escrito. O Cavani é como a vacina do. Uma vacina, isso é que não. O Cavani é como a vacina do Covid. Toda a gente que diz que vai chegar, mas ainda não chegou e não está com ares disso. Mas já. E a mim o que é que me irrita nessa cena do Cavani? É que. E acredito que ele venha, porque ainda hoje houve um jornalista que é o Fabrizio Romano, que é um jornalista italiano que tem sempre o Intel fodidíssimo acerca de transferências. O gajo sabe sempre de cenas. O gajo tipo disse: o Cavani está mesmo tipo por horas meio que para a semana. Mas já, em princípio vai-se mesmo confirmar, não sei que aconteça assim um escândalo qualquer. Mas pá, a mim é o que me irrita: é os comentadores jornalistas portugueses que é o negócio caiu. Passado meia hora, o Cavani está dado como certo. Depois, passado 2 horas, Cavani vá por terra abaixo porque exigências de última hora. Depois, mais 2 horas, Vieira corresponde às exigências. E tudo dizendo com fontes seguríssimas. E depois ninguém sabe nada. E depois vem reforço, não vem, vem, não vem. E depois eles já não estão fazendo notícias. Aquilo é tipo alarmismo, é sei lá, é isso, é alarmismo, não são notícias, pá. Como é que esta gente, estes jornalistas, se deitam à noite a inventar mentiras? Não digo que sejam mentiras, mas são boatos, são literalmente boatos. E para isso eu não preciso comprar o jornal, para isso eu venho ao Twitter ou ao Facebook, está lá cheio de boatos. Agora, quem paga jornais para ver notícias e depois é aldrabado com isto, é chato. E também aconteceu esta semana, que foi muito engraçado, foi, lá está, os jornais desportivos, a Bolo, aliás, Fujuco. O Jogo publicou uma notícia a dizer Quaresma, Ricardo Quaresma, quase oficial no Boa Vista. Quaresma esse que doente pelo Porto, né? E o gajo foi lá comentar a notícia do Jogo e disse: Ei, ó malta, mas vocês estão a sério? É que tipo, eu tô a caminho do Algarve e não me dava muito jeito ir aí acima. Ou seja, tipo, trolou com os gajos ainda por cima. E ainda disse: Ah, não sei o quê. Pá, vocês têm de confirmar as vossas fontes, já que é teu com a família, aí para o Algarve, portanto não. Pá, não digam que não sabem, tá? Pô, e lá está, tipo, depois como é que um gajo leva a sério um jornalista? Não leva. E depois o pessoal fala: Ah, oh, CMTV, pá, isto não é só CMTV, isto é. Toda esta classe jornalista que existe para vender notícias e não para informar, tipo, isto é deplorável. Pronto, mas enfim, Paulo, o que é que achas da vinda do Cavani? Acho que vai acontecer, mais dia menos dia, vai ser um grande trunfo eleitoral para o Luís Filipe Vieira e um grande cuss nas contas do Benfica. Mais uma pergunta, pá, 3 perguntas, eu estou louco. Diogo pergunta o que fazer quando a namorada te pede para ver as mensagens? Tum, tum, tum. Pá, isto aqui é tricky. É tricky porquê? Porque, assim, vocês sabem que eu estou aqui para resolver todos os vossos problemas, amorosos, não amorosos, vocês sabem que eu tenho doutoramentos em todas as áreas. Mas esta resposta aqui acho que é bastante simples, que é não. Não deixa, nunca deixem namorada ou namorado ver as vossas mensagens. Nunca. Mesmo que não tenhas nada a esconder. Porque no dia que tiveres, vais-te recusar e tipo, lá está, ela não viu nada. E já sabe que tu só tu te recusaste, como já deste, como antes mostravas sempre e naquela altura não mostras, já pronto, já tens alguma coisa a esconder. E depois elas e eles fazem o raciocínio, que é, se tem alguma coisa a esconder, está-me a trair. Pronto, é esse o raciocínio. E às vezes, eu acho que nem sequer, tipo, muitas vezes nem sequer trair, pá. Por exemplo, no caso dos rapazes, e não só rapazes, mas se calhar mais rapazes, que é os chamados grupos da putaria, né? Os grupos da putaria. Que é onde se discutem todos os assuntos importantes e além disso há muita. O pessoal estica-se e rebarba um bocado e lá está, a gente. É como, por exemplo, quando eu vou à loja da Nike e vejo os ténis de 200 euros e depois compro uns de 30, né? Tipo, é fantasia com os de 200 e 300, mas depois eu compro os ténis de 30 e 40. E é sólido, amigos. Não, que isto a vida não está fácil para ninguém. Mas já existe. Epá, toda a gente tem aqui noção que existe grupos de putaria. Quer homem. Por exemplo, eu tenho. Epá, podem pensar. Todas as redes sociais que eu estou, eu tenho grupos de putaria nessas redes sociais. Todos. Em algumas redes sociais tenho mais de um grupo, com pessoas diferentes. Que são gajos que gostam de estar a par dos diferentes mercados de putaria. Mas é assim, as raparigas também têm. Porque eu já estive em grupos de putaria em que são maioritariamente raparigas e estou lá meio infiltrado, tipo um amigo gay. E estou lá a ver, não sei o quê, e de repente também existe. Mas pronto, é isso. Às vezes, vou falar da minha experiência. Nós rapazes não vamos mostrar telemóvel às namoradas para elas não. Pá, porque lá está, aqueles grupos têm determinados contextos. Agora vem uma pessoa de fora e começa a ler as mensagens. Pá, para começar, parecemos todos atrasados mentais. E segundo. Quebra-se ali um distanciamento que deveria haver em todas as relações, que é ok, nós temos a nossa cena, mas eu também tenho a minha cena e tu tens a tua, né? Tipo, acho que deve haver sempre este distanciamento, porque lá está, os namorados, os casais têm de confiar uns nos outros, e se não confiam e se começam a exigir ver mensagens uns do outro, pá, abre-se aqui um precedente, e é um precedente na minha ótica, é grave. Porque não no início é uma mensagem, depois já é tipo redes sociais e de repente já, tipo, já controla a tua vida e estás com uma trela mais curta que, sei lá, tipo a Betty, não é? A Betty com o José Castelo Branco para falar. Tipo, ela é que tem um dinheiro, mas a trela está ali apertadíssima. Ela também para falar deslocou um ombro, né? Com aquelas plásticas todas. Mas é assim, também temos de ter atenção, que é um gajo ou uma gaja. Também não pode comer gelados com a testa, né? Tipo, um gajo quando está desconfiado, olha tanto, malta, olha tanto. Bliqueiras e bliqueiras. Porque um gajo se fica com a cabeça, tipo, um gajo se está. Se começa a tipo, confia. Se começas a confiar cegamente, pá, e dás por ti e tens a cabeça mais infectada que as camisas do tio Gel, quando faz aquela cena do sol grosso, né? Também é preciso ter cuidado. Mas lá está. Não, eu acho que as namoradas não devem ver telemóveis de namorados e vice-versa. Agora, claro que deve haver uma abertura para partilhar as cenas. Tipo, olha, não sei o que é que me enviaram. Agora, por exemplo, grupos de putaria. Pá, se calhar não. Se calhar não porque... Lá está. Se calhar há coisas que é preferível. Há coisas que a gente sabe, mas não é preferível não saber. E acho que isto é dos melhores avisos que eu vou ajudar. Mais uma pergunta. Sara, momento mais constrangedor. Momento mais constrangedor que já tive. Constrangedor é basicamente o meu nome do meio, né? Eu sou uma pessoa que constrange os outros, mas também fica bastante constrangido. O que me sabe é que eu sou meio bem disposto e acabo por suavizar e esquivar-me mais ou menos das situações. Mas, por exemplo... Ir para o hospital sem balde e sem estetoscópio dezenas de vezes enquanto aluno, dezenas de vezes que às vezes os gajos tinham lá de me emprestar, tipo batas de doentes só, tipo aquelas camisas de dormir dos doentes só mesmo para, pronto, para parecer que, ou pijamas cirúrgicos para, tipo, vá, para perceberem que és médico, ok, sorry. Já tive cenas, sei lá. Por exemplo, está na consulta a falar com uma menina, ela está com uma acompanhante e pergunta, então é a sua avó? E ela, não, é a minha mãe. E tipo, fuck. E já fiz isso pelo menos duas vezes. Portanto, será que a terceira é de vez e eu aprendo? Ou será que não há duas sem três e eu vou continuar a cometer o mesmo erro? Mas já sei que a pergunta faz-se ao contrário. E quem é a senhora? Sou a mãe. Sou a avó. O que é que tens a ver com isso? Brocha do caralho, queres-me comer, é? Pronto, já percebi. Mais cenas constrangedoras. A cena de clássica também. Estás no supermercado, quando és puto, né? Estás no supermercado, dás a mão a uma senhora porque pensas que é a tua mãe, olhas e é tipo uma completa desconhecida. Também já aconteceu. Mas para mim, a pior foi, estava uma vez no verão, estava em casa, na minha mansão de férias, com a minha família. Tinha vindo da praia, ou da minha piscina privada, como preferir imaginar. Pai, ia tomar banho e a minha mãe disse, olha, despacha-te que a tua tia está quase a chegar. Qual tia? Isso é importante para a história. A minha tia Loura, que tem uma tia Loura. Lindíssima, mas Loura. Não é mas. Lindíssima e Loura. Pronto, e então eu fui tomar o banho rápido, como prometido, né? Tipo 5 minutos, também é 30, porque água quente, final do dia, é super relaxante. Quando eu saí do banho, toalha enrolada, toca a campainha e quem quer vejo na porta? É porque era aquelas portas de vidro espelhado. Ou seja, não dá para ver a cara, mas dá para ver o formato e as cores. E eu vejo uma cabeça loira de cabelos compridos. E disse: Olha, a minha tia chegou. E estava toalha e era preciso alguém abrir a porta. Então o que é que eu pensei? Vou-lhe pegar um surto. Vou abrir a porta. E vai estar assim com a toalha a dizer Tanã! Pronto, abre a porta. Ainda, assim, ainda pensei tipo tirar a toalha, mas para disso, o homem tens 15 anos, pelo amor de Deus. Ok, então toalha, estava só toalha, abre a porta e Tanã! Para pregar um susto. Quem é que era? Não era a minha tia, era a carteira. Que por acaso, coincidência, era loura. Ela ficou um bocado do género: os teus pais estão. E é tipo, oh meu Deus, portanto. Ya, se calhar este claramente o meu top acontecimentos constrangedores. Pronto, e vamos aí então ao tweet da semana. O tweet da semana pertence ao humorista do Porto, Vitor Sá, Bitinho, que escreveu: Ando aqui a procurar ângulos fodidos para bons tweets para ter 10 likes e acabei de ver um, entre aspas, ligo muito à maneira como me falam, fecha aspas, com 5 mil likes. Pô, caralho, desiste, foda-se. Pronto, claramente, né? Vitor Sá do Porto, do Norte, porque só diz palavrões, e o que há, e o caralho, foda-se, puta que pariu. Mas já, porque esta semana, e acho que eu partilhei, partilhei no Insta, mas pronto, quem me acompanha no Twitter se calhar percebi isto melhor. Esta semana eu fiz dois tweets fixe. Fiz um, que era uma piada sobre a morte da minha avó, basicamente. Basicamente foi uma rapariga que publicou uma foto a mostrar a peida com um fato de banho ou um vestido feito pela avó e disse: Ah, minha avó faz-me roupa, e a você o que é que faz? E eu respondi: A minha faz de adubo no cemitério de São Joaquim. Piada engraçada, não é muito original, tipo, várias pessoas fizeram assim parecidos, mas pronto, está a gira. 30 likes, e tipo, ei, tudo contente, um tweet com 30 likes, uau, trending, trending, tudo viral. Depois faço um tweet a dizer que tipo, os Açores têm boa humidade. E é tipo 430 likes e 200 retweets. Portanto, já, o Twitter é um mundo fascinante. Mas não só o Twitter, tipo, as redes sociais no geral. Tipo, às vezes faço cenas fixes e com qualidade e não tem grande alcance. E às vezes faço cenas de cagada e de caca e tipo, oh, bate bem. É o chamado fator sorte e o fator que, pronto, fator X. Mas é um bocado revoltante. Por isso é que eu também muitas vezes digo, não é por determinado artista ou profissional tem muitos seguidores e muita qualidade, e, aliás, tem muitos seguidores e muito impacto nos mídias, que o seu trabalho é bom. E ao contrário também. A prova disso são os influencers. Tipo, têm bons seguidores e tipo. Pronto, recomendações. Recomendações. Esta semana trago-vos dois filmes que vi este fim de semana, porque eu não tenho estado muito em casa, então não tenho conseguido muito ir ao meu Netflixão. Portanto, dois filmes aí para os bliqueiros e bliqueiras se entreterem. Um é o Project Power, um filme que fala sobre drogas. Mas está a giro, tipo, é uma mistura de ficção e realidade, uma pandemia de estupefacientes e superpoderes. Giro. O outro filme é um filme que é de 2018, mas acho que só agora é que disponibilizaram no Netflix, que é o Aquaman. Pá, normalmente o Aquaman é aquele super-herói, né? Que tipo. Toda a gente. É tipo o super-herói pedão. Tipo, é o gordo que vai à baliza. Só que pronto, depois eles meteram aquele gajo a fazer de Aquaman, aquele bisonte do caraças. Como é que se chama o gajo? Aquaman, ator. Google. Aquaman, ator. Como é que ele se chama? Ah, Jason Momoa. Jason Momoa. Não, Joseph. Olha o nome dele. Joseph Jason Namakea Momoa. Um havaiano. Pronto, meter esse gajo a fazer. Esse gajo é barríssimo. Esse gajo é máquina. Tipo, acho que dá umas punhadas no Super-Homem e no Batman e mata os dois. Assim, meio brincar. Aquelas punhadas que um gajo dá no ombro. Tipo, carro amarelo. Pum! Pronto, matou o Super-Homem. Mas meter esse ator. Pá, um grande ator. E o filme está muito bom. Pronto, e acho que é isso, malta. Esta semana foi assim mais curto, mas lá está. O tempo corre não anda e ela é quem manda e dita o destino deste jogo. Mantenham-se aí abrigados. Já sabem, o Covid só está cá a partir das 10, portanto até às 10 estão mais ou menos tranquilos. Depois das 10, casa. E é isso. Portem-se mal, mas com dignidade. Digam não às touradas. Um abraço e força aí.
Fala agora com João Gonçalo. Fala agora. Fala agora com João Gonçalo. Fala agora. Fala agora com João Gonçalo. Fala agora. Yeah! Fala agora com João Nuno Gonçalo.